Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E assim termina o livro de Jonas. Vamos orar pedindo que o nosso Deus nos dê entendimento na compreensão da sua palavra. Ó Senhor, ao chegar ao final da exposição deste livro, nós queremos suplicar mais uma vez a tua graça na compreensão da sua mensagem. Queremos pedir ao Pai que tu fales ao nosso coração através da experiência que Jonas teve contigo e a maneira como o Senhor lidou com a frustração do profeta. Nós queremos pedir ao Pai por todos que aqui se encontram na manhã desse dia, obreiros, trabalhadores da tua seara, irmãos, irmãs, pedimos a tua bênção sobre cada um deles. Mais uma vez oramos por esse país, oramos e pedindo que a semente do Evangelho aqui plantada já há tantos anos frutifique, se multiplique, dê fruto abundante no tempo do Senhor. Ó Deus, e que tu tenhas misericórdia de muitos que aqui se encontram. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Chegamos assim, irmãos, ao final do livro de Jonas. Estamos aqui diante do capítulo 4, que é o registro da reação de Jonas diante do perdão de Deus para com os ninivitas e como Deus tratou com a reação do seu servo, que não foi a melhor, com certeza. O ponto central aqui do capítulo 4 é que Deus tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. E que todos nós deveríamos nos alegrar quando Deus estende essa misericórdia a pecadores, ainda que não sejam os nossos amigos, ou não sejam aquelas pessoas que nós julgamos que merecem ser perdoadas ou atendidas por Deus. Todos nós, especialmente nós que estamos no trabalho, no serviço de Deus, no campo missionário, deveríamos nos alegrar quando pecadores se arrependem, quando eles são salvos e quando são perdoados. Alguém pode dizer: mas pastor, isso é tão óbvio, não é? Mas não é, não. O exemplo está aqui de Jonas. Há pessoas que estão no campo missionário, obreiros, que são pastores, e eles têm ressentimentos, eles têm mágoa, eles não gostam de gente, por incrível que pareça. Não gostam de determinadas pessoas ou de determinados grupos. E no seu coração eles têm a distinção ou têm uma categoria de pessoas que eles acham que deveriam ser salvos e de outras para com quem Deus não deveria mostrar misericórdia. A nossa natureza pecaminosa é de tal forma que esse tipo de reação pode acontecer. O exemplo está aqui nesse profeta, que era um homem de Deus, era temente a Deus, era alguém que sabia que Deus é verdadeiro, misericordioso e bom, mas não aceitava que Deus perdoasse aquele grupo em particular de pecadores, contra os quais ele, Jonas, tinha uma série de dificuldades. Aqui a gente lembra daquela parábola do credor incompassivo, que eu já mencionei, que está lá em Mateus 18, de 28 a 33, do homem que não queria perdoar o seu próximo, mesmo que tivesse recebido o perdão de uma dívida imensa concedida pelo rei, não é? E Jonas tinha acabado de ser perdoado por Deus. Deus o havia salvado da sua condenação, à medida que ele se afogava no mar, mandou um peixe que o salvou. Jonas experimentou a misericórdia de Deus, mas, de alguma forma, aquilo não tornou o seu coração mais misericordioso. Ele ficou muito irado quando Deus não destruiu a cidade de Nínive como ele gostaria. O capítulo é muito claro em si, não é? É quase que praticamente não tem muita coisa o que dizer além do que já está escrito. É o tipo de leitura que, se só, já é o sermão, não é? Mas o livro levanta uma pergunta que ela vai ter que ficar sem resposta, podemos apenas imaginar. É se Jonas. Como é que Jonas respondeu essa pergunta? Será que Jonas se arrependeu da sua falta de compaixão? Será que ele se arrependeu da ira que ele demonstrou para com Deus quando ele entendeu que Deus não tinha sido justo? O livro termina sem dizer, não é? O livro termina quase que deixando Jonas como o vilão da história. Mas algumas evidências, pelo menos uma, aponta para o fato de que provavelmente Jonas se arrependeu. Se Jonas tivesse continuado na sua ira e no seu rancor contra Deus, dificilmente ele teria escrito esse livro onde ele aparece como the bad guy, não é? O vilão da história. Então, o fato de que ele escreveu esse livro e esse livro entrou no cânon das escrituras de Israel, talvez por si só já seja um testemunho de que o profeta, arrependido depois e tendo aprendido a lição, ele registrou essa história que termina em aberto exatamente para colocar o leitor na mesma posição em que um dia ele se encontrou. Quando nós lemos o livro, chegamos ao final, nós nos deparamos com essa pergunta: será que Deus não pode ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde há tantas pessoas e tantos animais? Será que Deus não pode exercer misericórdia para com aqueles que ele deseja ter misericórdia? Essa é a pergunta com a qual nós somos confrontados ao chegar ao final do livro. O livro, portanto, é um apelo para nós, para que nós tenhamos compaixão e misericórdia àquelas pessoas a quem Deus nos envia a ministrar, e que nós ansiemos e desejemos a conversão delas, e que Deus se torne da ira contra elas por causa dos seus pecados. Muito bem, vamos então examinar em detalhes o que Jonas aqui nos deixa para que possamos aprender algumas lições que sejam úteis para nós no nosso ministério. Essa é a nossa expectativa. Comecemos com essa reação indignada do profeta, que está aí nos versos 1, 2 e 3. Diz aí o texto que Jonas ficou extremamente desgostoso, não é? E irado. Está no verso 1. Essa foi a reação dele quando ele percebeu, provavelmente ao final dos 40 dias, que Deus não iria destruir Nínive. Ele vinha anunciando: 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas clamaram a Deus, arrependidos, passaram os 40 dias, Deus então não destruiu a cidade como disse que haveria de fazer. Diz o texto que Jonas desgostou-se extremamente. No hebraico, literalmente, isso foi mal aos olhos de Jonas, um grande mal. Ou seja, a bondade de Deus pareceu mal para Jonas. Aquilo que Deus fez e que era bom para Jonas, na verdade, era muito mal. Muito mal. E ele ferveu de cólera, literalmente no hebraico, não é? Ele ferveu de cólera. É interessante que no capítulo 3, verso 10, Deus se apartou da sua cólera, e aí, no verso seguinte, Jonas ficou encolerizado. Quando Deus termina de ficar com raiva, é a vez do profeta agora, não é? Então, o senhor já tinha ficado com raiva, mas agora então é minha vez. E Jonas começa a ficar irado. E pelo menos ele orou a Deus, verso 2, né? Geralmente quando a gente fica com raiva, e com raiva de Deus, a gente para de orar. Não é isso? A gente ficou chateado, ficou aborrecido que Deus não fez as coisas como nós gostaríamos. Nossa primeira reação é: não quero nem falar com Deus, não quero saber de Deus. Mas pelo menos Jonas orou com raiva. Eu já encontrei pessoas, e vocês devem ter encontrado também, e a experiência de vocês, eu sei que também já aconteceu comigo, que acham que a raiva é uma emoção que impede a oração. Nós estamos com tanta raiva que nós não vou deixar passar raiva e aí eu vou conversar com Deus e vou orar. Você vê que não necessariamente. Uma pessoa pode estar profundamente irada e ainda assim ela conversa com Deus. Ela se chega diante de Deus para dialogar com Deus e dizer a Deus ou confrontar Deus e inquirir de Deus por que Deus fez determinadas coisas. Então, num certo sentido, você vê como Jonas era um homem de fé. Eu venho dizendo isso o tempo todo, né? Ele era um homem temente a Deus, ele cria em Deus. E o fato de que ele ficou muito frustrado com Deus não quis dizer que ele interrompeu o relacionamento com Deus. Eu creio que é nessas horas que mais nós precisamos orar. A oração é exatamente para quando a gente está com raiva, quando a gente está frustrado, quando a gente não está entendendo, quando a gente não concorda com Deus, quando a gente não aceita os fatos que estão acontecendo. Ali é que é o momento de orar mesmo. Porque se for orar somente quando você está sentindo paz no coração, tranquilidade, que você está compreendendo as coisas, então não parece ser de muito valor. Mas pelo menos Jonas buscou a Deus no momento da ira, a raiva que entrou no seu coração. E ele diz a Deus na oração o motivo dos seus sentimentos. Por que ele estava sentindo, ele estava fervendo de cólera? E a razão é que ele sabia desde o começo que Deus ia perdoar os ninivitas. Não é? Ele achava que Deus estava errado em fazer isso. Na verdade, Jonas estava irado, não contra o que Deus tinha feito, mas contra quem Deus era. Contra quem Deus era. Ele diz, ó, Senhor, não foi isso que eu disse estando na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois eu sabia que tu és... Esse é o problema de Jonas, né? Tu és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que te arrependes do mal. Então, naquele exato momento, o problema de Deus, o problema de Jonas com Deus, era com relação aos seus atributos, quem era Deus. E, particularmente, o fato de que Deus era clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que se arrependia do mal que ele dizia que ia fazer se os pecadores continuassem no seu caminho. Então, era contra isso que Jonas estava irado, contra o caráter benevolente e misericordioso de Deus. Em particular, pelo fato de que, porque Deus era assim, ele não puniu os assírios pelos seus crimes, como Jonas queria e achava que devia fazer. Nós já vimos que a Síria era uma nação idólatra, era uma nação de feiticeiros, de imorais e conhecida particularmente pela sua violência na guerra. Guerra essa que já tinha chegado à nação de Israel, provavelmente durante o tempo de Jonas, um pouco antes. E Jonas tinha mágoa contra aquele povo. Jonas tinha medo de que aquele povo se tornasse uma grande nação e que viesse contra a própria nação de Israel. Jonas talvez tinha a expectativa de que, ao castigar a Síria, o seu próprio povo, que estava praticando idolatria, percebesse que poderia ser o próximo. Da mesma forma que Deus castigou os assírios, então ele haveria de castigar a sua própria nação. Né? Talvez Jonas tivesse visto no castigo da Síria alguma coisa que estimulasse o seu próprio povo ao arrependimento. Ou talvez Jonas tinha ficado chateado porque ele agora passou por falso profeta. Porque ele tinha dito, Deus, 40 dias e a cidade vai ser destruída. Passaram os 40 dias, a cidade não foi destruída. O que é que Jonas é? Falso profeta. Porque ele disse que a cidade ia ser destruída, mas não foi. Essa é a interpretação que Calvino dá para a reação de Jonas, não é? De que Jonas então achou que no final ele saiu mal na fita, porque ele passa por falso profeta. Todas essas razões podem estar no coração de Jonas. Ele achava que era justo que Deus castigasse, subvertesse Nínive, como tinha dito. Ele achava que era correto que Deus fizesse com Nínive o que ele fez com Sodoma e Gomorra, quando fez descer fogo do céu, enxofre, e subverteu aquelas cidades por causa do pecado dos seus moradores. E agora isso não aconteceu e Jonas está profundamente decepcionado com Deus, porque Deus exerceu compaixão e misericórdia para com aquela nação de pecadores. Nós vamos ver mais adiante que essa misericórdia de Deus durou por um tempo, não é? Já o profeta Naum já anuncia o castigo inexorável de Nínive, e dessa feita não há mais perdão, não há complacência, não há absolutamente nada. E a Síria, Nínive vai ser destruída mais adiante. Mas isso não era do conhecimento de Jonas. O que ele queria era que naquela ocasião Deus fizesse todo aquele juízo e trouxesse toda aquela desgraça contra aqueles pecadores, e isso não aconteceu. E a mágoa de Jonas, o ressentimento de Jonas é tão grande que ele pede para morrer. No verso 3, peço-te, pois, ao Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Não sabemos se isso é um drama, né, que ele estava fazendo, um exagero, ou se expressava o sentimento real do seu coração. Ele era como se ele estivesse dizendo que não tinha mais razão nenhuma para continuar vivo. Era um profeta fracassado, falso, né? Porque o que ele disse não aconteceu. A expectativa que ele tinha de que o castigo de Nínive servisse de estímulo para que o seu próprio povo se arrependesse da sua própria idolatria, isso não ia mais acontecer. Deus tinha acabado de perdoar uma nação de ímpios e de violentos e de idólatras, não é? E Jonas achava que isso não era justo. Então, ele não tinha mais razão para viver. Tudo aquilo que ele considerava que era justo, correto e verdadeiro e importante, tudo aquilo tinha caído por terra. Então ele está no fim do ministério dele. Ele não vê mais razão para nada. E ele pede simplesmente a morte para si. Ele pede a Deus, não é? Ó Deus, tira-me a vida. Ele mesmo não tinha coragem de tirar a sua própria vida. Então ele pede que Deus tire, não é? Deus, então já que o Senhor é responsável por tudo isso, então vai avante e termina logo, faz tudo logo de vez, não é? Barba, cabelo e bigode, salva os assírios e aproveita, já tira minha vida também, porque minha vida já não vale a pena viver. Essa é a reação do profeta. Meus irmãos, eu toda vez que eu leio essa história de Jonas aqui, eu não consigo evitar de perceber como todos nós somos um pouco como Jonas, a começar a minha própria pessoa. Quantas vezes no ministério eu cheguei numa situação parecida com essa, não de pedir para morrer, mas algo próximo disso. Não consigo ver sem ver mais sentido, não é? Ou por que é que Deus me colocou em determinadas situações de onde eu simplesmente não via mais saída? A desmotivação era tão grande a ponto de quase dizer isso mesmo, dizendo: Deus, eu não estou percebendo mais qual é a razão de eu continuar no ministério, porque tudo aquilo que eu considerava que era verdadeiro, que era justo e que era correto, nada disso aconteceu. Só aconteceu aquilo que eu não queria que acontecesse. Então eu não estou vendo mais razão de continuar no ministério ou mesmo razão de existir. Algumas poucas vezes, eu confesso que já cheguei a pensar na realidade da morte. E se você ler aquele livro que foi recomendado sobre a depressão de Spurgeon, você vai ver que ele também, né? Algumas vezes ele chegou a pensar na morte como sendo a única saída para o sofrimento. E Jonas se encontra aqui. Nós sabemos da história de outros homens de Deus, como, por exemplo, o profeta Elias, numa situação muito semelhante. Tinha tido uma grande vitória no alto do Monte Carmelo contra os profetas de Baal. Deus desceu fogo do céu, tomou o sacrifício que Elias havia oferecido, provando que Deus é Deus. E os profetas de Baal foram exterminados. E no auge da vitória, a rainha Jezabel então baixa um decreto dizendo que o profeta Elias é inimigo de Estado e que ele deve ser caçado e morto. E Elias então foge para salvar a sua vida, chega num determinado lugar, numa gruta, se esconde e pede a Deus para morrer, porque ele não tem mais como continuar, não vê mais razão de continuar no ministério. E o apóstolo Paulo menciona, na segunda carta aos Coríntios, uma grande tribulação que ele passou na Ásia em que ele desesperou da própria vida. Chegou ao fim e pensou que a morte era a última coisa que lhe restava. É possível, homens de Deus, diante do fracasso no ministério, e diante de dificuldades que ele encontra, pensar na morte. E, infelizmente, é possível que homens de Deus cheguem a tirar a própria vida. Nós temos exemplos na história da igreja e exemplos próximos de nós de pastores que, desesperados, em crise de vocacional, de vida existencial, eles acabaram erroneamente, no momento de precipitação, tirar a própria vida. Nós, especialmente por conta da influência do catolicismo lá no Brasil, muitos acham que o suicídio não tem perdão. Eu não creio que suicídio não tenha perdão. O único perdão que a Bíblia, o único pecado que a Bíblia diz que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não creio que suicídio seja blasfêmia contra o Espírito Santo. É um pecado e é um erro. E às vezes um crente ou um pastor, ele pode chegar a um extremo tão grande, em circunstâncias tão desfavoráveis, com um estado de depressão tão grande, que ele, erradamente, inadvertidamente, ele vai tirar a sua própria vida. É pecado, está errado, nunca devíamos pensar nisso. Mas a nossa situação de pecaminosidade é tão grande e o pecado nos afetou de uma forma tão grande que às vezes até esse tipo de coisa nós sabemos. Jonas estava pronto para isso. E o caso dele era essa frustração enorme com o que Deus havia feito. Por isso nós devemos orar, irmãos, e pedir a Deus que ele nos preserve no meio das dificuldades, do ministério, da vida, porque às vezes nem sempre a situação é muito fácil. Deus, a partir do verso 4, né, nós vemos, questionar ele vai questionar, mas ele não condena, ele nem critica Jonas, ele se limita a fazer uma pergunta: a tua ira é razoável, Jonas? Ou seja, está certo você ficar com raiva quando eu perdoo os teus inimigos? Você tem o direito de ficar zangado quando eu abençoo aqueles de quem você não gosta? Essa é a pergunta de Deus a Jonas. Ele tenta levar o profeta a raciocinar, porque a ira é uma emoção que perturba os nossos pensamentos e o nosso raciocínio. Então, o caminho de Deus é levar Jonas a raciocinar. Jonas, isso que você está sentindo, pensa bem, é razoável isso? Você tem o direito de ficar com raiva quando eu perdoo pessoas que você não gosta? É assim que Deus veio tratar com o profeta. E eu não canso de me maravilhar aqui com a paciência de Deus. Como Deus é paciente com esse homem, não é? Isso aqui já é a terceira chance de Jonas. Não é? É a terceira chance que ele dá a Jonas. E conversar com ele, de dialogar com ele, tentar levar o profeta de volta ao caminho. E Jonas não dá resposta nenhuma a Deus. A resposta óbvia é não, não é razoável, não. Não é justo que eu esteja assim, não é correto que eu esteja sentindo assim. Mas Jonas está emburrado, não é? Ele não dá resposta nenhuma a Deus. Ele simplesmente sai dali, da cidade, e vai preparar uma enramada para ele ver o que é que haveria de acontecer. Verso 5, Jonas saiu da cidade, não deu resposta para Deus, se assentou ao oriente da mesma, e fez uma enramada, uma espécie de uma cabana. Lembrem que os judeus, eles sabiam fazer isso. Uma das festas dos judeus era exatamente a festa das cabanas. Então, uma vez por ano, o judeu fazia cabanas, ele pegava galhos e ramos e folhas, fazia uma enramada para lembrar o tempo que eles viveram peregrinos lá no deserto. Era uma das grandes festas judaicas. Então, como todo bom judeu, Jonas sabia armar uma barraca, né, um barraco de plantas, de folhas, e ele fez isso. E ele repousou, diz o texto aí, verso 5, debaixo à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. O sol assírio é extremamente forte, aquela região é muito quente, o sol bate com muita força. Jonas precisava cobrir-se com alguma coisa e ficar à sombra, porque ele queria ver o que é que ia acontecer na cidade. A gente pergunta, mas já não tinha passado os 40 dias? Jonas já não viu que Deus não ia destruir a cidade? Algumas coisas podem ter passado no coração de Jonas. Primeira, Deus se arrependeu uma vez, pode ser que ele se arrependa outra. E ele resolva finalmente fazer o que é certo, né? Fazer o que é certo. Ou talvez a pergunta de Deus, é razoável essa tua ira, tenha dado alguma esperança a Jonas. Talvez ele interpretou a pergunta da seguinte forma. Quando Deus diz, é razoável a tua ira, era como se Deus estivesse dizendo, você sabe o que é que eu vou fazer? Né? Por que, você está irado antes do tempo? Você não viu o fim da história ainda. Ele pode ter interpretado dessa maneira a pergunta de Deus, como se Deus estivesse dando ainda a ele alguma esperança. A tua ira é prematura. Está ficando com raiva cedo demais. Você não viu o fim da história ainda. E Jonas é, não é? Talvez. E aí, então, ele resolve esperar mais um pouco para ver o que é que Deus vai fazer na cidade, não é? Na expectativa de que finalmente Deus ia fazer o que é certo, né? Deus ia cair em si, né? Deu, a ficha ia cair, como a gente diz lá no Brasil, né? E Deus ia dizer, não, o certo é destruir realmente a cidade. Alguma coisa no coração de Jonas o levou a ficar naquela expectativa. E nós vemos aqui no final, não é agora, do verso 6 até o final, a lição que Deus deu a Jonas. Uma carta furioso para ele, né, dizendo que aquela tradução estava errada. E eles trocaram correspondência durante um tempo por conta se era uma videira ou uma aboboreira. Né? Então, é isso o material do qual os teólogos vivem. Né? A gente fica discutindo se era uma videira, uma aboboreira, gasta correspondência nisso. Os scholars, né, os eruditos, eles vivem disso. Né? Se você olhar muito da produção intelectual dos teólogos hoje, nos grandes journals que tem por aí, você vai ver que há discussões desse tipo, né, que gera, cria até um grupo de estudo, né, exatamente para saber o que é aqui. Eu não estou desprezando isso, porque eu me dediquei a... Eu trabalhei com esse pessoal durante muito tempo. Eu sei que tem o seu valor acadêmico, mas o que acontece às vezes é que a gente se prende a picuinhas, né, detalhes. O que importa era uma planta que produzia sombra. Se era videira ou aboboreira, não é? Talvez é um detalhe que interessa aos estudiosos, né? Eles querem, de fato, saber a verdade das coisas. Não é para ser desprezado, mas a gente não deve deixar essas discussões acadêmicas afetar aquilo que é mais importante para nós, que é o fato de que Deus trouxe alívio para o profeta, né? Do seu sofrimento. E diz o texto aí, final do verso 6, que Jonas se alegrou em extremo por causa da planta. Jonas era um homem de sentimentos extremados. Capítulo 4, verso 1, desgostou-se Jonas extremamente. Verso 6, Jonas se alegrou extremamente. Não é? Era um homem intenso, né? As emoções de Jonas eram intensas. Ele vivia intensamente cada sentimento do seu coração. É curioso que essa é a primeira vez e única no livro que Jonas fica alegre. Notaram? Quando Deus salvou os marinheiros, Jonas não sentiu nada. Quando Deus salvou os ninivitas, Jonas sentiu, foi raiva, né? A única vez que Jonas fica alegre é quando ele é beneficiado com alguma coisa. Mas sentindo o calor e os raios do sol, aí Jonas fica feliz. É quando ele ganha alguma coisa, tem algum proveito pessoal em alguma coisa, o que é um retrato nosso, não é? De como nós geralmente ficamos felizes quando alguma coisa boa nos acontece. Quando acontece com os outros, salvação dos ninivitas, nós estamos no mínimo indiferentes. Mas quando é conosco, ainda que seja uma plantinha, não é? Nós ficamos extremamente alegres, como Jonas de fato ficou. E aí você tem a figura, não é? Jonas feliz da vida agora, a sua cabana estava completa, tinha uma cobertura perfeita, ele estava sentindo o alívio do seu calor, e aí Deus vem e estraga a alegria de Jonas no verso 7. Não é? Diz aí que Deus, no dia seguinte, cedo de madrugada, ele envia um verme, uma lagarta, não é? Para matar a planta. a lagarta fere a planta e esta se secou. Os historiadores vão nos dizer que esse é um tipo de lagarta que tem na região, é uma lagarta preta, cabeluda, não é? Muito voraz, que pode de fato destruir rapidamente uma plantação inteira. Então Deus mandou daquelas lagartas para matar a plantinha do Jonas, logo de manhã cedinho. E mais uma vez você percebe como esse livro, ele é um livro que mostra o controle de Deus perfeito sobre a natureza, não é? A planta cresce sob seu comando, a lagarta o obedece, o peixe o obedece, o mar o obedece, tudo obedece a Deus nesse livro, não é? É um livro que mostra realmente o seu domínio e o seu controle. E não somente Deus mandou uma lagarta matar a planta, mas com requintes de crueldade, ele manda um vento calmoso oriental. Esse vento era o temido Shiroko, era um vento que vinha do deserto e que trazia partículas de areia e que elevava a temperatura de forma absurda, não é? Era o Shiroko. E Deus manda esse vento, né? Então Deus combina, faz tudo certinho. Ele manda matar a planta, manda o Shiroko e diz que o sol bateu na cabeça de Jonas. Provavelmente esse vento ele também levou as nuvens, né? Não tinha uma nuvem no céu. E o sol bem na cabeça de Jonas, no ângulo perfeito, né? Ali. Então a miséria de Jonas, final do verso 8, né? Jonas desfalecia. Então, pensa no sofrimento do profeta. Olha, sol na cabeça, um calor infernal, o silêncio de Deus, a frustração com o não castigo e talvez o barulho de alegria lá da cidade, não é? Porque o povo estava em festa lá, não estava? O povo estava em festa. E Jonas aqui ouvindo a alegria daquele povo que ele queria ver destruído. Então, era muito para Jonas. Ele começou a desfalecer e no final do verso 8 ele diz, outra vez, ele pede para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Pediu para morrer uma segunda vez. E agora Deus vem e repete a pergunta anterior, só que com relação à planta. Está aí no verso 9. Deus perguntou a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ou seja, está certo você ficar com raiva por causa da morte da planta? E a resposta teimosa de Jonas, ainda na dureza do seu coração, é essa. É razoável, sim, a minha ira até a morte. Ou seja, eu estou a ponto de morrer de tanta raiva pelo Senhor ter matado a planta que era uma bênção para mim. Estou morrendo de raiva porque o Senhor tirou a única coisa que me daria algum conforto nesse deserto e nessa situação. E aí então vem a lição final do livro e Deus então faz essa pergunta para Jonas no verso 10 e 11, que tem como base a compaixão de Jonas pela planta que havia secado. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou o trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Ou seja, Jonas, você tinha se apegado, você tinha compaixão dessa planta que você não teve trabalho com ela para ela crescer, você não a fez crescer, ela durou apenas um dia. Deus está aqui empenhado em mostrar a incoerência do profeta. Ele havia se apegado àquela planta, que durava apenas um dia, que ele não fez crescer e com quem não teve trabalho nenhum. Será que então, aí no verso 11, Deus não podia ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que havia 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda? A explicação mais provável é que ele está se referindo a crianças. Porque se os ninivitas não soubessem discernir a mão direita da esquerda, Deus não os estaria julgando, não é? Deus mandou o profeta exatamente porque eles estavam fazendo o mal, fazendo errado. Então eles não podem ser, não se pode dizer que eles eram inocentes, não é que Deus teve compaixão deles porque eram inocentes, mas isso então poderia se aplicar as crianças, não é? Que pelo menos numa idade bem tenra, elas não sabem de fato a discernir entre o bem e o mal, embora o mal já esteja presente no coração delas. Então, o que é provável aqui, que está se referindo a crianças, somando com adultos, dessa soma aí entre 600 a 700, 800 pessoas, mais ou menos. Então, será que Deus não poderia ter compaixão daquela grande cidade e das pessoas que ali estavam? Essa é a pergunta com a qual o livro termina. O alvo de Deus aqui é mostrar a incoerência do profeta. Como ele podia se apegar àquilo que não lhe custou nada, que durava pouco, e ao mesmo tempo ele não apreciar a compaixão que Deus teve por seres humanos superiores às plantas, dentro do propósito de Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus, além dos animais também que estavam naquela cidade. Meus irmãos, alguns acham que o livro termina abruptamente, não é? O certo, porém, eu entendo, e comigo muitos outros, é que Jonas o deixou assim de propósito. Jonas finalmente entendeu, Jonas finalmente se arrependeu, ele volta para Jerusalém depois de cumprida sua missão, compõe o livro e deixa em aberto para que os seus compatriotas respondam: Deus pode sim salvar pecadores que são os nossos inimigos. O livro de Jonas antecipa a entrada dos gentios na igreja. O livro de Jonas já profetiza de que Deus é Deus das nações e que um dia as nações haveriam de escutar a respeito do Deus de Israel, mais precisamente do Filho de Deus, Jesus Cristo, e que haveria de entrar na igreja. Antes de nós começarmos essa parte, o culto, né, essa minha palestra, eu estava sentado ali, eu vou pedir permissão até para narrar essa conversa que eu tive com um de vocês que chegou para mim e perguntou: mas como é possível que os judeus na época de Jesus, e que resistiam tanto, e na época de Paulo, né, que resistiam tanto à entrada dos gentios na igreja, porque vocês percebem a mesma atitude nos fariseus, não é isso? Mais adiante, quando os apóstolos começam a pregar, especialmente Paulo, começa a pregar aos gentios, ninguém em Jerusalém aceita isso, não é? Não pode, os gentios não têm o direito à misericórdia. Então o espírito de Jonas, né, passou lá para os fariseus. Então as pessoas perguntam: como é possível que os judeus na época de Jesus e na época dos apóstolos, conhecendo o livro de Jonas, não é, eles ainda tinham resistência para que os gentios fossem aceitos na igreja? E a minha resposta que eu dei foi que depois de Jonas vieram os profetas, Isaías, Jeremias. Esses profetas também anunciaram o tempo dos gentios. O livro de Malaquias termina, o livro de Malaquias várias vezes, que é o último livro, ele fala que Deus diz: meu nome é grande entre as nações. O livro termina assim, fala disso aí também. Só que depois de Malaquias aconteceu o período que nós chamamos do período do segundo templo, em que grandes perseguições vieram contra o povo judeu, particularmente na época de Alexandre o Grande, e depois da morte dele, quando seu império se esfarelou em 4 dinastias, depois 2, em que se tentou a helenização dos judeus. Esses dominadores, especialmente o rei Antíoco Epifânio IV, eles tentaram transformar a nação de Israel numa nação gentílica, queriam quebrar a guarda do sábado, o sacrifício no templo, o falar hebraico, no projeto que Alexandre o Grande tinha começado de helenizar o mundo todo. Isso provocou uma revolta muito grande nos judeus. E essa revolta foi encabeçada por um sacerdote chamado Matatias, que era o chefe do clã dos Macabeus, que significa martelo. E eles reagiram contra o domínio helênico e a tentativa de helenização. É desse grupo de resistência que forma-se um grupo de sacerdotes que eram extremamente nacionalistas e que não queriam qualquer interferência gentílica na religião de Israel, chamados Hassidim. De onde vem depois? Adivinhe, os fariseus. De onde vem depois os fariseus? Então os fariseus nasceram nessa revolta dos Macabeus contra a tentativa de diluir a identidade judaica nesse período antes de Cristo. Então, quando eles se tornam a força religiosa dominante em Israel, o nacionalismo deles é muito grande. Eles olham para os gentios como inimigos e não como pessoas que deveriam receber a graça de Deus, conforme está no livro de Jonas, em muitos dos salmos, no livro dos profetas e na própria lei, quando Moisés já antecipava que Deus seria Deus também de todas as nações, de todos os gentios. Então, cegos pelo nacionalismo e pela raiva que eles tinham contra os gentios que haviam tentado acabar com sua identidade, os judeus na época de Jesus e na época do apóstolo Paulo consideravam realmente os gentios. Tem até, eu não sei se é verdade, mas diz que tem num desses livros rabínicos aí, uma oração, um midrash talvez, que diz o judeu agradecia a Deus porque ele não tinha nascido nem gentil e nem mulher, né? O judeu ortodoxo, né? Ele agradecia a Deus porque ele não nasceu nem mulher e nem gentil, né? E ele considerava os gentios como o combustível do fogo do inferno. O fogo do inferno ardia com base nos gentios que eram para lá lançados, né? O judeu, por definição, era filho de Abraão, filho de Deus, estava salvo. Ou seja, tudo aquilo que está aqui foi esquecido. E os judeus tiveram, na época de Jesus e depois, muita dificuldade com a pregação aos gentios, com Paulo especialmente, a quem eles perseguiram, e assim por diante. A boa notícia para nós é que essa fase foi vencida. O evangelho foi pregado a todas as nações. E o nosso Deus, ele é adorado e servido por pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. E o nosso amor para com as pessoas, então, é baseado nisso. O nosso ministério, eu sei que vocês têm brasileiros aqui que vieram anunciar o evangelho em Portugal, tem pessoas de outras nacionalidades. Eu sei que o que deve ter movido o coração de vocês é exatamente isso, a consciência de que Deus é Deus das nações e que a compaixão dele se estende a todos os povos. Que essa chama e essa convicção, que é o ponto do livro de Jonas, nunca se apague do coração de vocês. E que haja confiança nisso, de que se Deus é o Deus das nações, ele tem um povo aqui também, que ele haverá de chamar através da instrumentalidade de vocês, através do trabalho missionário de vocês. E que isso dê coragem a vocês, renove as forças de vocês, e que firme o coração de vocês nesse Deus que é compassivo e misericordioso e que exerce amor e perdão para com pecadores miseráveis que não merecem como vocês e como eu. Amém? Vamos orar, queridos. Ó Deus, Tu és o nosso Deus, e naquele dia haverá o coro de todas as línguas, povos, tribos, raças e nações, cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, louvando ao Senhor por tão grande salvação. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê esta visão que o Senhor tem e do teu desejo de que tua palavra chegue a todo lugar. Eu quero orar mais uma vez especialmente por esse país. Pedir, Senhor, que a tua obra aqui se prolifere, multiplique e que teu perdão seja estendido a muitos que aqui moram, não só portugueses, mas também de outras nacionalidades que estão nesse grande país. Pedimos a tua misericórdia para a tua igreja, pedimos que o Senhor renove o nosso ânimo, nos encha do Espírito Santo e nos dê condição de anunciar o evangelho. Supre as necessidades, ó Deus, dos teus servos, necessidades financeiras também. Às vezes estão como Jonas, querendo a morte para si. Anima os seus corações, assim como o Senhor foi paciente com Jonas, seja com eles também. E nos ensina a te amar e te servir. É o que nós pedimos. No nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.